Radio Show.
Fala a verdade, hein?
Que loucura!
Que loucura!
Que loucura!
Né?
Em que ano estamos aqui ouvindo?
1972, eu acho.
72.
É, Machine Head é o nome do disco, um dos discos mais importantes, de uma das bandas mais importantes, de um movimento que ele começou a se formar ali. Eu lembro que nas revistas
isso
brasileiras...
Isso é Deep Purple, você não...
Isso é Deep Purple. E eu lembro que nas revistas eles falavam assim... Ah, existe o Heavy Metal Rock. E é formado pelo Led Zeppelin, o Deep Purple e o Black Sabbath. E daí eu falava, é mesmo? É isso? Então é isso? E assim, eu lembro que o Deep Purple me pegou, assim, muito forte, assim, porque... Na verdade, essa formação é muito foda. Ian Gillan, Rich Blackmore, John Lord, Roger Glover e Ian Paice. Quer dizer, era o momento... Não. Ali, de Purple no máximo, não,
desde,
auge.
Desde aquele ataque do Arsenal de 54, que não tinha um quarteto tão potente, né?
Qual que era esse ataque do Arsenal aí?
É, o Sullivan.
Era um...
Era muito bom.
Se bem que era um quinteto, né? Exato. Mas olha só, eu queria dizer o seguinte. Esse disco foi gravado em Montreux. Montreux? É assim que fala, Chico. Montreux? Montreux? Na Suíça? Switzerland? Switzerland? Isso.
Um alemão falando suíço.
Pelo estúdio Mobile dos Rolling Stones. Então o Claude Nobbs, que era o fodão da cocada do festival de jazz, levou os caras pra lá. Eles tocaram no festival e aproveitaram e gravaram esse disco espetacular. Chico, tudo bem? Boa noite.
Opa.
Como vai? Tudo bem, Chico?
Ah, boa noite.
Como é que você tá, meu velho?
Eu tô bem, você?
Tá feliz?
Muito.
Ah.
Quer dizer, feliz.
Feliz.
Aproveita.
Muito, muito. Não tá exultante, mas tá feliz.
É, feliz.
Aproveita que já passa.
É isso. O Chico viu uma ótima notícia. Parece que a Central 3 vai dar um passo aí. Achei muito bom, achei muito legal.
Não sei se é pra frente ou pra trás.
É pra frente. É pra frente, não é nem pro lado,
é pra frente.
Fiquei feliz com a história. Você também, né,
Leandro? Bem feliz.
Matias também tá feliz, né, Matias?
Matias
tá feliz, né?
Depois de sábado.
Sábado você ficou feliz.
Pra cacete.
Por causa do jogo do São Paulo e Botafogo, não é isso?
Sim.
Foi maravilhoso, não foi?
Como o nosso humor muda em 10 minutos, né?
É impressionante. É impressionante. O nosso convidado de hoje também ficou feliz no sábado, eu tenho certeza absoluta disso. Trata-se de Andreas Kisser, grande emérito São Paulino.
Olá, é Thunder, tudo certo? São Paulino, sim.
É, não
com
é?
Com certeza.
É, eu vejo.
Feliz. Voltei da turnê e o São Paulo começou a jogar, mano.
Você vê como é que é isso? Influência. É a sua influência.
Energia,
a do
energia.
Hernanes, né?
O profeta. O profeta
ele voltou. Eu acho que ele foi um fator influenciador.
Nossa,
positivo.
Fundamental.
Nessa história, não é?
Fundamental.
Desculpa, eu falei palavrão na presença do profeta, não posso falar palavrão.
Não fala palavrão na presença do profeta. Mas foi maravilhoso, foi um jogo maravilhoso. Os São Paulinos exultantes, porque... A coisa tava assim...
Tava feia.
Tava estranho, né, cara?
Tava muito
feio. Aquele jogo do Vasco...
Não, o Vasco a gente ganhou.
É, a gente ganhou, mas 1-0, não foi? Será que vai? Mas naquele jogo, né, as perspectivas eram complicadas ali.
Terríveis.
Até o fim do primeiro tempo a coisa tava meio estranha.
Não, e até durante... Tudo bem, o jogo contra o Botafogo, eu acho que apesar do São Paulo tava perdendo de 3-1, né?
Sim.
Ele tava jogando bem, meu. Tava com controle, tava com a cabeça erguida, não, sabe, não perdeu o controle do jogo, igual aqueles outros jogos que tomavam um gol e, meu, já parecia que não tinha poder de reação, né? E eu acho que o Hernanes tá fazendo o papel, lógico, técnico dentro do campo, mas também, meu, como o Kaká fez naquele ano, né?
Quando
ele veio, meu, sabe, ele realmente... Porque o São Paulo tava perigando ali.
Tava
meio ruim. O Kaká veio e deu um up, assim.
É verdade,
né?
É verdade.
E traz a torcida pro campo, né? O São Paulino tem lotado o Morumbi, mano. Já vendeu mais de 30 mil ingressos aí pra quinta-feira. Vou lá também.
Você vai lá?
Vou. Faz tempo que eu não vou no Morumbi, viajando pra caramba.
Uhum.
E o momento é bom, né, meu? Acho que
o momento é ótimo.
É sair da zona do rebaixamento e ver o que o segundo turno guarda aí pro Tricolor, né?
É verdade. O programa de hoje vai ser dedicado a um grande amigo, músico, excepcional, que não é São Paulino, é palmeirense, que nem o Leandro.
Sim.
É, o nome dele é Paulo Zinner, né?
Ué, coincidência, você rolou um de Purple agora ou não?
Não, foi porque o Paulo Zinner, ele é o maior fã.
Acho que o maior fã.
O maior fã do Purple, especialmente o Ian Pace.
Né? E é um especialista, né?
É um especialista.
Do Deep Purple, principalmente bateria, obviamente.
Conhece,
né?
Mas... tudo, tudo.
E, pô, tocar de Purple com ele é muito bom, né?
É, não é? Uma vez eu apresentei um workshop, ele e o Ian Pace. Vixe. Tocando espelhado, assim, né? Porque um é canhoto e outro é destro. Foi uma coisa absurda, assim,
que
absurda.
Coisa, hein,
foi absurdo, absurdo. Então, Paulo Zinner, sinta-se abraçado. Por mim, pela Central 3, pelo André, por todo mundo aqui, velho. Porque você é um cara muito querido e é um monstro na bateria.
Sem dúvidas.
Tá tocando comigo até hoje, você sabe, né?
Sim, claro.
Desde 2002, cara. É uma loucura,
muito
não é isso?
Bom.
É,
muito
esse
bom.
Disco que eu te dei dos Devotes.
Sim.
É ele na bateria, meu velho. O fato é que a gente sempre começa o programa com uma música. Eu falei assim, puta, eu vou mostrar uma música, né? E agora vai ter que ser Rock Pesado, né?
Rock Pesado,
então,
sim.
Rock Pesado de Weyes. Conhece? Pai de Gale?
Pai de Gale?
Pai de Gale. Cardiff. Conhece Cardiff?
Cardiff. Tá.
Cardiff.
Claro que sim.
Sim, é, McCleskey, é? McCleskey, vamos ver McCleskey, McCleskey. Either you are one, you're falling apart and it opened a can of worms. I got guns in my hand and I know it looks bad, but believe me, I'm innocent. And I'm fearful of flying and flying is fearful of me. When she told me the news, turning me on with my lightsaber cocks, I can't blow. Are you coming? 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 Nicotine stain on account of a crutch, and I'm aching from fucking too much. And I know what I do, and it all points to you. Did you sell me to Wanderlust? And I'm fearful, I'm fearful, I'm fearful of flying, and flying is fearful of me. When she told me the news, turning me on with my lightsaber cocksucking. Are you coming? 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 Are you coming?
Sonzeiro, hein?
Fala aí.
Cara, performance vocal
impressionante.
Espetacular.
Uma loucura. Rock rápido.
E País de Gales, você falou?
País de Gales.
Nós gravamos o Chaos AD em País de Gales.
É mesmo?
É, no Rockfield Studios.
Era inverno ou verão?
Era verão.
Ah,
julho. Era essa
então tava tudo
agora.
Bem.
Espetacular.
Choveu um pouquinho e tal.
E você estava fazendo esse sotaque portenho aí para falar de País de Gales, mas sabia que tem uma comunidade galesa na Patagônia?
Sabia. Claro que sabia.
Claro que sabia. Claro.
Como não?
Né? Na verdade, eu acho que tem muito a ver.
Tudo a ver, né?
Tem muito a ver.
Eu acho que é.
Só que menos,
até
né?
O pessoal leva uma regata, né?
É, imagina. É que assim, depois da Guerra das Malvinas, inglês lá na Argentina não tá muito bem, né? Você viu o Top Gear, né? Que os caras foram pra lá e foram expulsos do país, né? Convidados a se retirar por debaixo de pedras.
Mas ao mesmo tempo o Rolling Stones manda na Argentina.
Ah, sim! É. Rolling Stones.
Rolling Stones.
Ah, é, sim. Ô, Andréas. Você tá fazendo turnê pra caramba, né, cara?
Sim.
Você tá viajando o tempo todo, eu encontro com você em aeroportos e festivais.
É verdade.
É isso. Você não para. É isso.
O disco saiu em janeiro, né? O Machine Messiah, o disco novo de Sepultura. E desde então, estamos na estrada. Fizemos de fevereiro a março uma turnê europeia com o Creator.
Ih!
E depois viemos pro Brasil, fizemos algumas datas aqui. Fomos pros Estados Unidos com o Testament e o Prong. Ficamos 6 semanas, Estados Unidos e Canadá. E agora acabamos de voltar da Europa, de novo, os festivais de verão.
Né?
Fizemos o Grass Pop Festival na Bélgica, enfim, fizemos vários países. E voltamos, fizemos 3 Sesc Belenzinho em São Paulo esse fim de semana.
Sim.
E agora, esse fim de semana, estamos indo para Quito, no Equador. Vou fazer um festival lá.
Uau!
Voltamos. Que e aí demais, tem show, cara. Tem show em Ouro Preto, Ipatinga.
Tô sabendo, a gente
tem...
vai dar essa agenda toda.
Aí, São Paulo, enfim, a gente vai tocar mais América do Sul até o final do ano. O ano que vem a gente já tem confirmado 70,000 Tons of Metal, que é um navio, né? Um cruise.
Para, sério.
Cruise do metal.
Papo Estela.
Sério. É um cruise muito tradicional do metal. É só banda de metal mesmo, pesada.
Dentro do navio.
Navio.
E um cruzeiro.
Um cruzeiro.
Alto exatamente. Mar.
Alto mar.
Uau.
Sem Roberto Carlos.
Miami, Bahamas, Miami. E vamos fazer esse...
Que vida mais ou menos, hein?
E, pô, mas é legal, tem vários palcos, esses navios tem umas estruturas gigantescas,
né? Exatamente. Imagino.
E já tá quase sold out, porque a galera vem do mundo inteiro, né? Que principalmente da Europa, né? Pra fazer isso.
Camisas pretas,
imagina. Camisas pretas,
que legal, velho. E você curte tocar em festival?
Curto pra caramba, mano.
É a experiência mais interessante?
Eu acho que não só a de palco, que, pô, você toca pra milhares de pessoas, tudo, quando você tem uma estrutura boa de som e etc, como comum na Europa, né? Uhum. Mas o backstage, cara, é a coisa mais fantástica.
A convivência com as outras
bandas. Mano, eu já esbarrei em Nick Cave com, sei lá, Peter Gabriel comendo do meu lado, tipo... sabe, assim, coisas que... E trocar uma ideia com o pessoal do Aerosmith, por exemplo, uhum. Porque fica todo mundo andando ali, trocando uma ideia.
Isso.
É uma coisa bem, bem mais aberta, né?
E assistir os shows também.
E assistir os shows, obviamente. Mas esse contato, sabe, trocar três, quatro palavras, meu, porra, é uma coisa assim que realmente não tem preço, né, meu? São ídolos... Né, de várias gerações, e meus também, que, pô, Kiss, Black Sabbath, e, meu, sabe? Brian May, né, meu? Tive uma oportunidade, quando nós tocamos no Castle Donington, né, na década de 90. Tava tocando o Extreme também, né? Era o Metallica, Sepultura, Extreme. E o Brian May foi lá pra ver o Extreme.
Os dois caras lá?
Não, o Extreme é aquela banda do Nuno Bittencourt.
Então,
lá,
o Bittencourt e aquele outro cara, como ele chama do cara?
Não, tem é uma banda, cara. São quatro.
Então, mas tem um outro cara que
tem um outro cara.
Dos quatro deve ter outro cara.
É o vocalista que foi do Van Halen também.
Isso, Gary.
Gary Cherone, alguma coisa assim. Enfim, mas eu acho que essas experiências são realmente, não só pessoal de banda, mas pessoal empresários e holds, sabe? Você conhece gente que eventualmente você vai trabalhar no futuro, né?
Ano passado a gente tocou juntos no mesmo festival, no Goiânia Noise Festival.
Classe
e vocês eram o headliner total, assim, vocês foram a última banda.
Sim.
E assim, todas as bandas que tocaram naquele dia ficaram pra ver o show do Sepultura. Então, assim, vocês eram a maior referência do rock nacional. Vocês são essa maior referência. Não só no Brasil, como fora do Brasil. Então, uma banda brasileira que faz sucesso lá fora, eu não conheço uma outra banda nacional que fez tanto sucesso quanto Sepultura. Vocês sacam isso lá fora?
Não, sim. A gente vê que outras bandas vão fazer shows fora do Brasil, mas é praticamente para tocar para a colônia brasileira.
Exato.
Né,
que vive, e vai lá para Nova Jersey e tal.
Exato. Uhum. Mas a gente vai... Meu, nós fomos para 76 países, cara, em 33 anos de história. Nós fizemos uma turnê na Rússia, de 16 shows só na Rússia, 5 shows na
Sibéria. No inverno ou no verão?
Nos dois. Fizemos o inverno, fizemos verão. Isso. Sério? Já tivemos o trator na frente, assim, abrindo estrada na neve para passar, meu. E Transsibéria, né? Os trens e tudo.
Sim.
Pô, você conhece gente do mundo inteiro. E Rússia é um país espetacular, mano, sabe? Você vê camisa preta em tudo quanto é lugar do mundo, né?
Sim.
E, então a gente vai mesmo pra tocar pra galera que curte o estilo, né? Independentemente se é brasileiro ou não. Mas os brasileiros sempre comparecem, né? Você sempre vê uma camisa de futebol, a bandeira do Brasil. Ou alguém gritando polícia, né, meu? Que a gente toca música do Titãs, né? Polícia sempre.
E
é muito legal isso, cara.
Vocês, no ano passado mesmo, vocês tinham acabado de chegar do Egito, quando a gente se encontrou em Goiânia.
Sim.
E lá teve um lance
foi uma
estranho.
Tentativa frustrada de tocar no Egito, mano. Infelizmente... Ou sei lá, eu acho que nós chegamos perto, né? Porque nós fomos pra lá, levamos a equipe.
Sim.
Começamos a montar, inclusive, equipamento e tudo. O primeiro show foi vetado, né, pela polícia, o segundo pelo exército, e foi uma terceira
Foi vetado pela Marinha.
Foi vetado pelo próprio Shah lá, sei lá como era.
Sim.
Mubarak. É. Né? E, enfim, tem um produtor lá, que o cara luta pelo metal. Uhum. Ele, inclusive, vai em programas de televisão para defender o heavy metal. contra, sei lá, os pastores lá, os como é que se fala? Representantes da religião local, né? Que são várias ali, representações. E... Então ele tenta muito assim, trazer o heavy metal pro Egito, né? Porque tem fã, a galera curte. Por exemplo, nós tocamos na Armênia, uhum. Uma banda que abriu o show era do Irã. Eles não conseguem tocar no Irã, mano. O cara da
os
banda
pra lá.
Tem que sair, tem que viajar, porque lá no Irã é proibido eles tocarem. O cara foi inclusive preso uma vez porque ele tinha Sepultura no carro dele, assim, um adesivo.
Loucura, cara. Mas será que
mas isso na década de 90?
Metal? Isso é uma coisa
com heavy metal, é uma coisa porque considerada satânica.
O Police fez uma turnê mundial no começo da carreira. Sim. Eles tinham lançado dois discos. Fizeram uma turnê mundial,
foram,
fizeram até um filme.
Mas eles são britânicos. Egito é uma colônia britânica. Né? Eles têm uma conexão cultural, vamos dizer assim,
sei,
mais forte do que o brasileiro ou o heavy metal, né? O heavy metal,
talvez o heavy metal
é muito mais rejeitado. Né, dessa forma, dessa coisa religiosa, né?
Sim, imagino que sim. No Irã vocês não tocaram?
Não, Irã acho que nem acho que nem disco saiu lá. Né? Não sei como os caras conseguem escutar lá.
Eu imagino que não, é verdade.
Deve ser uma batalha para conseguir umas coisas, mas Metallica, né? Toda essa cena, né? Deve ser uma coisa meio difícil, mas pô, a gente sempre recebeu mensagem de tudo quanto é parte do mundo, inclusive antes da internet com cartas, sabe? E, pô, já fomos também para esses países, Marrocos, né? Indonésia, Emirados Árabes...
E não houve problemas.
Líbano... Não, nunca houve problema. Só no Egito que foi uma coisa um pouco mais, mais difícil, assim. Eu acho que foi o primeiro passo, né? O cara tentou levar uma banda um pouco mais de... Né? Um pouco mais de peso, assim, sei, internacional.
E se incomodou.
E parece que isso não conseguiu, né? Sei lá, fluir, assim, mas... Espero que a gente tenha uma outra oportunidade um pouco mais pra frente, mas eu acho que ainda tá um pouco cedo pro Egito, né, ter um show como o nosso, né?
O Chico deve saber qual é o nome daquele do grande líder da Coreia do Norte mesmo. Eles têm uns nomes.
Kim Jong-un.
Esse cara aí, já mandaram um disco pra ele? Porque ele é tão louco.
Ele deve ter.
Ele é capaz de ele falar assim, cara,
sem dúvida.
Vem pra cá, vem fazer um show na Coreia do Norte.
Putz, eu acho difícil, mano.
Mas se ele convidasse,
o Dennis Rodman faz uma.
O Dennis Rodman faz uma faz um meio de campo.
Eu acho que não, porque geralmente líderes assim, né, usam e abusam da música e da arte em geral pra propósitos secundários, terciários.
Sei.
Né, políticos dentro do país.
Vontade. De tocar lá,
não, não teria. Entendi. Eu não me sentiria à vontade, né?
Sim,
realmente representar o que a gente faz. Uhum. E isso ser usado de uma forma que a gente talvez não concordaria.
Assim. Ou, talvez você nem soubesse. Olha só, o fato é que você já tocou em 76 países, você disse. Onde que o Sepultura é mais assim, assediado, assim, onde tem um maior número de fãs?
Putz, cara,
Brasil.
É difícil. O país que a gente mais tocou na história é a Alemanha, né?
É
mais
mesmo?
Do que o Brasil.
É,
porque a Alemanha é desde 89, a primeira turnê que a gente fez fora.
Mas peraí, né? Vocês fizeram mais shows na Alemanha do que no Brasil?
Fizeram mais shows na Alemanha que no Brasil.
Que demais.
É, mano, porque na Alemanha a gente toca desde 89 e desde 89 a gente todo ano toca na Europa, né?
Uhum.
Então, e sempre passa pela Alemanha, porque a Alemanha é uma coisa central geograficamente ali.
Sim.
E também é por causa de público e mercado, meu.
Enfim, é uma cidade bem aberta, né?
É, imigrantes, pô, uma cidade fantástica. Depois que caiu o muro, tocamos antes do muro, né?
Que barato.
Alguns meses antes, né?
Sim.
89 já tava meio que caindo.
Sim.
Assim. Mas deu pra sentir um pouco daquela divisão de Berlim, né? Mas depois, na década de 90, quando depois o muro caiu, nós fomos pra Lituânia, pra Rússia, pra Moscou, né? São Petersburgo, fomos pra República Tcheca, Polônia. Fomos toda para aquela parte ali onde estavam começando a mudar, né? A sociedade estava mudando.
Matias, tem pergunta?
Temos recados aqui dos ouvintes, né? Okay. Falou de 76 países, pelo menos 3 deles estão na audiência agora. O Acho Santos diz, nos vemos em Quito, Equador, el domingo.
Sí,
larga
senhor.
Vida, Sepultura.
Por supuesto, hermano.
Nelson Bencosme González, saludos desde República Dominicana. Jorge Abel Rivera, olá Andreas, saludo desde Colômbia. E a audiência estourando aqui, quase 450 pessoas ao vivo no momento.
República Dominicana é um país que nós não tocamos ainda.
Olha aí.
Precisamos ir,
Eu pensei que você fosse Santo André, sempre pensei nisso, porque quando a gente tinha as bandas lá em São Caetano,
sim,
o pessoal falava, não, o André é Santo André.
Eu sou
ABC, André é Santo André.
Nasci em São Bernardo.
Nasci em São Bernardo, eu soube disso hoje.
Nasci em São Bernardo e cresci no Rudy Ramos.
Que nem eu! Você tá brincando?
Rudy, Clube dos Meninos.
Você tá brincando? americano.
3 de dezembro, certo?
Eu morava ali em frente à Rua de Carro, velho.
Eu sei,
Rua de Carro, mano.
Eu sei.
Como assim, velho? Você morava no Rudião?
Eu morava no Rudião.
Onde, Rudião?
Na 3 de dezembro, do, tá lado, brincando, do lado do Meninos. Jogava futebol no salão.
É sério, velho? Chegou aí em show no Meninos?
É, show, putz, talvez do Jair Rodrigues.
Golpe de Estado tocou lá.
Não,
foi a primeira vez que eu vi o Golpe
mas
de Estado.
Mas adrenalina, lembra da adrenalina?
Lembro, claro.
Ali eu fui ver Robertinho do Recife no Metal Mania.
Você viu shows do Adrenalina? Você foi em shows do Adrenalina? Eu fui em vários.
Eu fui em alguns. É, e teve aquele do Raul Seixas, né, que quebraram tudo.
Teve, dizer, eu tava lá. Eu tava lá na porta. Vixe. Eu te conto depois detalhes. Mas assim, lá eu vi Ira, vi Gilberto Gil. A gente teve até um lance estranho. Foi esquisito. Mas enfim, eu vi muita banda ali. No... Que legal, você sabe do Rudião? Um abraço pro Rudião.
Rudi Ramos.
Morei lá muitos
ali
anos.
Ali eu vi um dos primeiros shows de banda de heavy metal, que era uma banda ali da região, que era o Carisma.
Carisma?
Você lembra?
Claro, do Carisma? Lógico.
Eu fiquei sabendo do Carisma através da revista Som 3, uhum. Numa resenha que o Paulo Ricardo escreveu falando do Carisma.
Ele escrevia nessa revista.
Velho, eu fui na casa dos caras pegar um vinil, mano. Olha. Comprei. E eles tocaram na pracinha ali do Rudi, tinha um teatro ali.
No Rudi Ramos?
No Rudi, perto
ó,
da
tinha
igreja.
Tinha a pracinha japonesa.
Era perto,
né?
Da igreja.
Perto da igreja, um teatro. Mais tinha
um teatro.
Notílio
lá.
De Oliveira, talvez?
Pode ser.
Não pode ser Notílio de Oliveira, porque lá tinha o Cacilda Becker, né?
Não, o Cacilda é em São Bernardo.
Em São Bernardo,
mas
é isso.
No centro, lá no Rudi mesmo.
E por que todo mundo achava que você era de Santo André? Porque você morou lá?
Porque eu mudei pra Santo André em 1980.
Ah,
a partir dali eu comecei a morar lá no bairro Jardim e.
Saquei. E o heavy metal no ABC era Santo André, não é isso?
Cara, Santo André e São Bernardo. São Bernardo tinha o Cova, né? A turma do Cabecinha, não sei se você lembra.
Não,
né?
Não.
Era uma turma violenta mesmo, do metal.
Devia brigar com os caras.
Brigava com todo mundo, punk, essas coisas.
Tinha os punks de São Bernardo, né?
Sim. É. Mas Santo André era bem, bem metal.
É, eu lembro disso,
Era tinha o MX, era o Blasphemer, tinha o punk também, né? Como é que era o.
Tinha os garotos podres.
Grinders.
Tinha os Grinders, que eram de skate rock,
também,
né?
Skate rock.
Era bem legal os Grinders. Gostava dos Grinders. Os Grinders.
Sim.
É verdade. Tinha o Varsóvia em São Bernardo.
Varsóvia.
Não é isso?
Sim.
É.
Sim.
Você chegou a frequentar o Baldão Bar em São Caetano?
Não.
Não, né?
Eu não ia muito pra São Caetano.
Vem cá, você entrou no Sepultura no segundo disco, não é isso?
Entrei. No terceiro, né? Porque o primeiro é o Bestial Devastation.
Ah, sim.
E tem o Morbid Visions.
Uh-huh.
E aí o Esquizofrenia é o meu primeiro, 87.
Foi aí que aconteceu a banda. A banda aconteceu em 87.
A banda começou.
Tinha lançado o disco pela Cogumelo, não é isso?
Exato, exato.
Mas o Esquizofrenia tomou conta.
O Esquizofrenia, nós conseguimos o contrato com a Roadrunner.
E aí, né? Foi, né?
O disco foi pirateado na Europa. Aí sim, aí o disco foi lançado no mundo inteiro.
Pode crer.
Foi um contrato que a gente assinou na encruzilhada com o demônio, né?
Mas foi lindo, né?
Foi, sempre é.
Foi lindo.
Na encruzilhada.
Porque a coisa aconteceu. Não, é legal botar o demônio na encruzilhada, cara. Desde que você faça um bom contrato, né?
Mas um bom contrato foi um terrível contrato, né? Um contrato de 7 álbuns, cara.
Sei.
E veio uma ação de folhas, assim, em inglês. Nós traduzimos pro português, ficou uma ação um pouquinho maior. A gente não entendia um pouco nenhum.
Nossa, pode
crer. E a gente acabou assinando nas cegas, assim.
Sei.
E com o sucesso, assim, do Sepultura, a resposta que teve, o Beneath the Remains, principalmente o Arise, né, que venderam muito, assim.
Sim.
Inclusive, assustando a gravadora. Eles não esperavam que uma banda do Brasil pudesse fazer o que fizemos, né, com aqueles dois discos.
Sim.
Aí nós tivemos um espaço para mudar um pouco o contrato, para deixar ele um pouco mais justo. Mas mesmo assim, era um contrato muito difícil. Que, eventualmente, depois da saída do Max, nós terminamos a nossa relação com a Roadrunner em 2001. É 2002, na verdade.
Sim. Porque eu lembro do final dos anos 80, porque assim, todo mundo se conheceu, né? Então o pessoal do rock, lá das bandas de rock do ABC, o pessoal do Ratos de Porão.
Sim,
né?
Ratos,
aí todo mundo se encontrava e todo mundo convivia nas festas, fazia show juntos. Eu lembro que a gente fez um show juntos na primeira convenção mundial de tatuagem.
Nossa,
verdade. No Projeto SP.
Projeto SP.
E vocês abriram pra gente.
É verdade.
Mas vocês já eram mundiais, essa época vocês já eram super conhecidos.
A gente já tava tocando fora, assim, muito era
uma mega banda. Era uma mega banda.
Era 90, 1990? Talvez?
89.
89, Então tava começando a nossa carreira internacional. O disco já tinha saído.
Mas era uma unanimidade no Brasil. Eu ia nos shows, era... cara. Era uma loucura, velho.
Sabe por quê?
Tocava no Brahma Choca, no Dama Choque.
Sabe por que a galera começou a falar mais do Sepultura além da. Do. Como é que se fala? Da tribo metal, vamos dizer assim, né? Aham. Uh-huh. É porque naquele New Musical Express, né, aquele jornal inglês super conceituado, sim, e a galera aqui do Brasil pirava, né? Sim. Nós saímos na frente do New Order, mano, num chart na New Musical Express.
Sim.
Aí os carinha aqui piraram, né, mano? Como assim, do New Order, mano? E aí, porra, saímos na capa da Biz depois, né?
Sim,
tipo,
sim.
Abrimos, assim...
Na MTV,
só...
começo... MTV, em 90, a MTV recebeu vocês, assim, vem, eu lembro disso.
Foi muito legal, mano, levar o metal pra esses lugares.
Diga lá, Matias.
Não, tá uma loucura aqui.
Eu imagino,
loucura,
cara,
eu imagino. Delfo Cabrero, Saludo de México, Lo Mejor del Metal, Sepultura, Mike Cerezo também, do México, Pura Sepult Nation, Diego Corvalan, Saludo desde Argentina, aí aqui no Brasil uma pá de gente também, Carlos Henrique Carmo, de Ouro Preto, vocês vão tocar lá,
vamos,
né?
Vamos, dia 18 de agosto.
Dia 18. Ale Pérez, Sesc Jundiaí, melhor show da minha vida. O Rafael Oliveira disse que os shows do Sesc Belenzinho foram demais.
Valeu.
Puta, muita gente aqui. O Rodolfo Rodrigues, que não é o goleiro, não é o goleiro. Sensacional. Andreas Kisser, sou fã. Muita gente. Show, o Márcio Porto, show deles em Chicago foi demais. E o Masaharu Endo pergunta se tem planos para tocar no Japão.
Pois é, Japão a gente tá devendo, cara. Faz muito tempo que a gente não vai pro Japão.
Já tocaram lá?
Já, tocamos lá algumas vezes. Mas a gente teve vários problemas de gravadora, de mudança, de empresários, e que atrapalhou muito o nosso planejamento no Japão. Agora a gente tá com uma gravadora forte, que é uma subsidiária da Nuclear Blast, né? Que é a nossa gravadora na Europa, que é a World Records. E eu espero que... 2018 a gente possa voltar lá pro Japão, mano.
Você não pega um avião e vai pro Japão, né? Você tem que parar em alguns lugares e fazer shows em outros lugares. Porque...
Não, a gente vai
você direto pro Japão. É mesmo, velho. Tipo, 24 horas de avião, assim?
Mais, né? Porque...
Não vai, vai pro Los Angeles, né? É uma loucura, cara.
Tem várias rotas, assim, né? Mas é longe.
E as outras bandas, cara? La Tierra, como é que é isso, cara?
De La Tierra, né? De La Tierra é um projeto muito interessante, mano, que eu fui convidado a fazer parte pelo Alex Gonzalez, que é o baterista do Maná, e o Andrés Jiménez, argentino, guitarrista do Animal, né? Sim. Vocalista e guitarrista. Os dois começaram com esse projeto em fazer uma coisa metal cantada em espanhol e português, né? Me chamaram para fazer parte da banda como guitarrista latino, né? Da América Latina. Sim. E o baixista começou foi o Sr. Flávio, né? Baixista do Fabulosos Cadillacs, que gravou os dois discos.
Fudido.
Mas ele saiu da banda, né? Ele saiu, ele tá fazendo uma banda com os filhos dele lá e tudo mais. E tá fazendo
tipo você,
coisas.
Assim.
Mais ou menos. E agora tá o Harold Hopkins, que é o baixista porto-riquenho do Puya. Puya é uma banda muito interessante também da Califórnia, de Porto Rico, né? De porto-riquenhos, que mistura peso e rap e música caribenha, assim, é muito, muito legal. E aí o Harold tá fazendo parte do De La Tierra, né? E o segundo disco De La Tierra saiu, né? Ele vai ser relançado agora em novembro pela Sony Music aqui no Brasil. Porque não saiu físico, né? Só tinha saído digital.
Sim.
E estamos trabalhando para fazer alguns shows aqui na América Latina, vamos ver.
Mas você tem feito outras coisas também, você tem feito shows solos teus. E assim, o seu programa de rádio nasceu de um lance que você fez, eu acho que no Centro Cultural, não foi? De
mostrar. Mais ou
bater
menos.
Bater um papo com o pessoal e fazer um som. Eu sei que você tá com um violão de nylon aqui no estúdio.
Sim.
E eu ia pedir para você fazer um som pra gente.
Fazer um som?
O que você quiser.
Olá, menino.
Sei lá, mano.
Vamos fazer o quê?
Não sei.
A gente tava falando de Yes.
Faz um som do Yes. Se você tocar uma música do Yes, eu dou as lágrimas.
O Carlos Escório Jr. falou pra mandar um Yes mesmo.
É mesmo?
Aí então vai ser maravilhoso, né? Maravilhoso.
Isso aí é uma música do Steve Howe, né? O guitarrista, grande lenda, guitarrista do Yes, que tá até hoje na banda.
Sim.
A Mood for a Day, né? Thank you.
Real mais rápido. Speed Howie.
Valeu, Speed Howie. Uma versão metal do demais, Steve.
Cara. Teve uma fase aí que você montou uma banda chamada Brasil Rockstars.
Brasil Rockstars.
Isso foi espetacular. Porque...
Não, foi maravilhoso.
Foi
cara.
Demais, né, cara? Foi. Era uma puta banda, você chamava uns mega monstros do rock nacional pra tocar com vocês.
É, foi inclusive com o Paulo Ziner.
Sim.
O Vasco Faé, o Silvio Alemão. O Theo Werneck,
Daniel Latorre
nos teclados, e o Robson Rocco, né, também fazia os vocais.
Sim.
E, meu, eu tocava os clássicos
da
década de 70, Zeppelin, Purple,
Hendrix. Você se divertiu nessa, né?
Pô, mas foi maravilhoso. Foi em 2002, comecei no Blém Blém, né? Só. Todas as quartas-feiras eu fazia. E, meu, Samuel Rosa, Boccato, Titãs, pessoal do Paralamas, Caetano Veloso, Lobão, Júnior.
O Caetano cantou com você?
Beatles, e a gente fez For No One, né, dos Beatles, foi muito legal.
Massa.
E fizemos a Tropicália também.
Que demais, pode crer. Eu lembro de um show, até que participei, foi naquela casa gigantesca que tem ali no Itaim. Como é que chama mesmo?
Itaim,
com casa de... Nome de banco, assim, eu não lembro o nome. E assim, era uma banda espetacular, um palco gigantesco.
Era verdade.
Esgotado, e o Paralamas estava na parada.
Exato.
E a gente tocou no Cio.
E eu ficava assim, isso mesmo.
E eu ficava do lado do Herbert. É o Rock and Roll!
Lógico, pô. Eu fiz
cara.
Uma no Canecão também.
É mesmo?
Fiz com. Porra, participou o Ivo Meirelles, com o Funk Lata,
o
Jorge Israel, o Frejá.
Frejá.
Mano, foi.
Gostado do Frejá, né? Quer dizer, peraí, Frejá, não é É que o Frejá, cara, eu sempre vi o Frejá como um puta guitarrista de blues, cara.
Sim.
Não é isso,
tem a pegada,
velho?
Tem a pegada.
O começo. Rock
and roll,
mas ele tem muito de lance de blues, né, cara? Ele é um grande guitarrista, né, cara? Ele foi pra essa onda mais pop, assim, mas eu lembro que o cara.
Eu acho que nós tocamos um Hendrix e uns Stones, eu acho. Acho que foi isso.
É verdade. Você. Nos seus equipamentos, né? Eu fico pensando assim, ele deve ter 250 mil guitarras e 300 pedais no palco, assim. Ele tem um hold só pra apertar os pedais pra ele.
Não,
o que você usa mais,
assim? Eu sempre fui oposto a isso, né? Uhum. Usar pedais, assim, eu sempre fui muito econômico. Agora que eu tô começando, muito por causa do disco novo, né? Que tem muita coisa, assim, de efeitos e guitarras duplas, né? Fazendo coisas diferentes. Então eu tô com Harmonizer, eu tô com uns delays, assim. E trabalhando um pouco mais essa coisa dos efeitos, né?
Sei.
Tem um programa mais internacional do ano, né? Juan José Telón, saludo de Ciudad de Guatemala.
Guatemala. Nos falta Guatemala também.
É Lei Sepultura, Fuma Fuma.
Fuma Fuma?
E o Gianfranco Poli falou que você autografou o braço dele e virou tatuagem. Ele que é lá de Chapecó, em Santa Catarina.
Porra, classe A, mano.
Chapecó, pessoal, é louco lá.
Sepultura Under My Skin.
E um abraço, Maria, hein? Maria Marta está nos ouvindo. Ela que tá sempre aqui todo dia com a gente.
Maria. Beijo, Maria.
Beijo, Maria.
Te manda nota, não mando mais. Você estava falando dos equipamentos, eu queria entender assim. Você usa guitarras clássicas? Você usa guitarras feitas para você? O que você usa?
Eu uso durante muitos anos já, né? Essa família Fender, Jackson, Charvel, né? Eu gosto muito da Jackson, principalmente o modelo Randy Rhoads, né? O lendário guitarrista do Ozzy, que ele desenhou uma guitarra nova com o Grover Jackson, que era o cara que começou a Jackson, né?
Sim.
E as Charvel também, que é meio... Como é que se fala? aquele estilo mais Stratocaster, né? E eu tenho bastante Stratocaster da Fender também. Eu tenho uma relação com os caras há muito tempo. É, eu morei em Phoenix, né, da década de 90, e a Fender também é lá em Scottsdale, mesma cidade. A gente já conhece uma galera assim há muito tempo lá. E é um privilégio, né, ter um acesso a essa grande marca, né, meu? Que é, porra, Fender e Gibson são as grandes alicerces, lógico, né, meu?
Não, o melhor de todas é o Rickenbacker, lógico. Pena que naquela guitarra óbvio, uma fina, óbvio, né? Pena que a guitarra fina, né? A guitarra Rickenbacker é um problema, né?
Mas, pô, tem captação da EMG, Seymour Duncan, né? As alavancas da Floyd Rose. Várias marcas, pô, é tanto tempo. Eu nunca me preocupei em ser e ter uma marca exclusiva, sabe? Eu acho que isso limita um pouco o seu raio de ação, vamos dizer assim. Mercadologicamente, pô, faz sentido você endossar, né, uma marca, uma guitarra, uma corda, assim. Mas eu acho legal ter uma. Por exemplo, principalmente quando você está em estúdio, né? Não vou ficar usando só aquilo,
claro,
né, que tem ali. Porque, pô, as possibilidades de outras marcas e outros estilos e outras coisas acontecendo, né? No estúdio você sempre deve, né, usar o máximo de possibilidades que você tem, né?
Você deve ter gravado com o Les Paul já.
Sim, esse aí, inclusive esse último disco tem várias partes com o Les Paul, né? Uhum. Principalmente som limpo, né? Que o Les Paul tem um som muito bonito também.
Você. Agora você tem um lance assim que. Que é uma coisa assim, que os músicos são. Músico, assim, às vezes é bem preguiçoso, né? E o André é exatamente o oposto disso. Trabalhador, assim, o cara é impressionante, assim, entrou numa de fazer parcerias com o cinema, de fazer trilhas sonoras. E como é que foi essa experiência?
Meu, outras foram várias experiências, né? Foram. Eu acho que o disco, o Roots, né, que foi lançado em 96, foi o que abriu as portas dessa possibilidade de trilhas sonoras, né? Uma coisa também que eu sempre curti. Porra, assisti os filmes aí, Stanley Kubrick, né, meu, sei lá, entre tantos outros, né, que tem trilhas sonoras fantásticas, assim. Sim. E o André Moraes, né, que é um produtor, é um trilheiro, também diretor de cinema, é um cara que, pô, era jovem ali, né, na época, um moleque, assim, né, uhum. Com todo o respeito. E ele chegou, chamou eu e o Igor, né, pra fazer a trilha sonora de um filme do pai dele, né, o diretor, o Geraldo Moraes, né.
Sim.
E eles estavam fazendo o filme No Coração dos Deuses, com Antônio Fagundes, que era uma coisa sobre os bandeirantes, enfim. E o André queria uma coisa de violão, guitarra pesada, batera, percussão, tudo que a gente tava usando no Roots, né? Uma coisa mais grave, assim. E a partir dali, abriu outras possibilidades. O Tony Bellotto, né, e o Charles Gavin me chamaram também para trabalhar no Bellini e a Esfinge, Bellini e o Demônio, né? Que eu trabalhei com o Eduardo Queiroz, que é um outro grande músico, trilheiro, né? Arranjador e maestro, enfim. E eu fiz também a trilha junto com o Sepultura, né? Mas eu compus, assim, e chamei os caras para gravar, do Dupla Identidade, que foi essa série, né, que teve na Globo aí com o Bruno Galhaço. E que ele era um serial killer, né? E porra, eu compus vários trechinhos curtos, assim, de
é legal de fazer isso, né?
É maravilhoso, meu.
É divertido.
Muito legal, é muito legal. E é legal que você vê o script, né? Antes de ter você acompanha o processo desde o início, realmente,
sim,
né?
Sim.
Aí você vê as imagens sem som, sem efeito especial. Você vê o quão importante é a música num filme, né?
A trilha de engenharia de som,
né? E mais do que isso, é o diretor, velho. O diretor, ele é o ditador do filme, né? Fala, cara, ó, isso aqui eu quero assim, isso aqui não, isso aqui não. E o cara, quando tá dirigindo, ele tá escutando a música na cabeça dele, né? Por isso que tem que respeitar muito o que o diretor, né, nos pede, assim, como músico, né?
Uhum.
Assim, porque você vê uma cena ali e fala, cara, mano, essa cena tá uma bosta, velho. Sabe? Porra, sabe? Né? Aí você começa a colocar a música, não sei o quê, você começa. Aí o olhar do ator começa a fazer sentido, e os efeitos especiais, e isso tudo tá na cabeça do diretor.
Sim.
Né?
Há de ter mente aberta pra fazer esse tipo de trabalho,
então,
também, né?
Eu tava vendo aí os documentários, né, do Guerra nas Estrelas, também, que eu sou muito fanático, né? E falo do Harrison Ford, né? Dando entrevistas naquela época. Quando o George Lucas lá tava fazendo, ó, isso aqui vai ter isso, vai ter aquilo, mas coisas que os caras nunca tinham visto na vida, né? Laser e espada. Então os caras estavam meio completamente perdidos, não, mas sem saber muito o que ia acontecer, né?
Sim.
E aí é que tá o poder e o talento, né, de um diretor para controlar e direcionar realmente isso, né?
David Lynch, né, cara?
Pô.
O que ele tá fazendo com o Twin Peaks é uma coisa absurda. Ele compõe as músicas, ele...
E o Kubrick também, né?
O Kubrick é incrível,
né, cara?
Ou o
Charlie Chaplin, né? Charlie Chaplin, que era um diretor, ator e músico. Woody Allen, que escolhe as músicas, meu...
Tarantino.
Eu tenho várias coletâneas do Woody Allen.
Deixa lá. É, o Tarantino, lógico, cara.
Spike Lee.
Tarantino não é um cara que compõe músicas, né? Mas, assim, ele tem um bom gosto impressionante pra escolher as músicas, né? É verdade. A gente tem que falar do seu programa de rádio, porque... É uma coisa que ninguém esperava, né?
Tipo nem assim,
o André está na rádio. Como assim ele está na rádio? Lógico, está na entrevista. Não, ele tem um programa. Explica esse programa para a gente.
Chama Pegadas de Andreas Kisser e é todo domingo na 89 FM, né? Em São Paulo. E eu faço junto com meu filho, o Johan. Né? Já é o quinto ano que a gente está fazendo já. Em dezembro vai fazer 5 anos. E foi a volta da 89 FM, né?
Sim.
A 89 teve 7 anos de um período...
Estranho.
Escuro e apocalíptico, né? Tocando só coisas horríveis e tudo.
Sim.
E o Júnior, né, que é um dos donos da rádio, né?
Sim.
Ele me chamou e falou, mano, a rádio vai voltar, inicialmente na internet, mas a gente quer botar ela no dial, né? E vai ser a nossa última tentativa de salvar essa rádio, né? Tentar voltar ao rock mesmo.
Sim.
E ele me chamou para fazer parte dessa equipe, né? Ele me deu um horário lá para eu fazer o que eu quisesse, né? E lógico, direcionar a coisa pro heavy metal, né? Que é a minha especialidade, é o que eu faço.
Sim.
Mas a gente toca de Beatles a Napalm Death, né, mano? Tudo influenciou o heavy metal.
Tá curtindo, né, fazer rádio?
Eu curto, principalmente ao vivo.
O programa vai aos domingos, representa na quarta-feira, meia-noite,
isso? Isso foi no começo, mas agora a rádio...
Não tem mais apresentação.
Não, a rádio tá lotou de horário e eu só tenho o meu domingão de uma hora lá.
Mas é bom uma hora de programa.
Ótimo, pô, é ótimo. E
é
eu
divertido.
Faço de qualquer parte do mundo, né? Porque eu sempre tô viajando, então eu mando as minhas partes gravadas, entrevistas com músicos em backstage e tudo. E aí o Johan vai aqui no estúdio e monta o programa junto com a galera, bota a música e vamos embora.
Johan é seu filho, de 19,
filho,
anos.
19 anos.
A última vez que eu vi, eu acho que ele devia ter, sei lá, uns 7.
Putz, pode ser,
a gente
ser,
tá,
mano,
se vendo pouco.
É verdade, mano.
Toca mais um som pra gente?
Putz, o que eu vou tocar?
Não faço ideia.
Ó, o pessoal tem pedido muito coisa do próprio Sepultura, né? Kaiowás.
Vamos ver, pode ser.
Fez muito sucesso na MTV nos anos 90.
Fez, mano. Isso aí é uma música que nós gravamos lá em no País de Gales, né? Como eu comentei. Nas ruínas de um castelo, mano, de 900, sei lá quantos anos, mano.
Que barato.
Na cidade de Chepstow.
Pode crer.
E, porra, foi uma experiência muito legal montar só as coisinhas ali de batera, né? Uns violãozinhos, uns gaivota voando, uns microfones, um visual fantástico. E é uma música que a gente apresenta em várias formas diferentes, né? Sim. Distorcida, com, né? A gente usava as percussões, né, pra tocar, e usa até hoje, né, meu? E acho que é uma música mais brasileira, assim, né? Até então, que a gente fez. Tem muita influência da música sertaneja também, né?
Eu lembro que antes até desse disco, uma curiosidade que eu lembrei agora, na verdade, uma curiosidade. O Sepultura fez sucesso na MTV Brasil muito antes do Metallica. Mesmo porque o Metallica não tinha videoclipe, né?
É verdade.
Eles não gostavam do videoclipe, até que eles perceberam que isso podia trazer dinheiro. Enfim, o fato é que, a parte, eu quero falar dinheiro. Aqui, né? Enfim, é que assim...
Um abraço pro Napster.
É, um abraço pro Napster. Isso, pro Spotify. Que, bom, enfim, isso é assunto para outro programa. Eu queria dizer assim, que vocês se entravam no top 10, velho.
Era inacreditável.
Na MTV, cara.
Nós ganhamos, né, o vídeo da escolha da audiência, acho que foi o segundo ou o primeiro, com a Orgasmatron.
Do Vídeo Músico Brasil.
Vídeo Músico Brasil. É? Fomos até Los Angeles, participamos.
Representou o Brasil lá no VMAs. Exato.
E, meu, vimos lá o Van Halen, o MC Hammer. Don't touch me. Lembra do MC Hammer, cara?
Hammer Time.
Queensryche com orquestra.
Sim.
Prince, cara, tocou, sim, velho. Sim. Foi inacreditável, assim.
É, o VMAs é bem louco.
E fomos na Disneylândia também fazer toda a reportagem pra MTV, sim, com a Maria Paula, com a Astrid.
Sim.
E não lembro quem mais, mano.
Foi Mas, o primeiro, pô, foi, muito foi legal, o primeiro VMAs, não, o segundo VMAs que vocês foram.
Foi o segundo.
O primeiro, quem foi representar foi o Titãs, com Flores. Eu acho que no segundo ano foram vocês.
Exatamente, foi isso mesmo.
É isso mesmo. Não tinha VMB ainda.
Não,
o VMB
primeiro,
é 95.
95, e nós participamos com o pessoal do Chico Science, Nação Zumbi.
Que demais.
O Carlinhos Brown, foi ali que a gente fez a parceria do Sepultura com o Carlinhos
pro
Brown.
Pro Roots, né?
Pro Roots, foi ali mesmo.
A gente vai ter que falar do São Paulo Futebol Clube, porque a gente passou por uma ressaca terrível. Não foi fácil, meu velho. Que situação.
Mano, coisa que eu nunca
o ano passado
tinha visto.
Foi horrível,
foi,
né?
Foi.
E assim, o começo do ano, assim, eu achei que a coisa ia dar uma engrenada, assim. Aqueles jogos, aquelas goleadas do São Paulo.
Eu acho
Paulo,
que teve a esperança Paulista, pelo, né? Rogério Ceni, né?
Aqueles jogadores incríveis, David Neres, né? O menino lá do lado esquerdo.
Luiz Araújo,
né? Nossa, que legal! Ó, São Paulo! Ó, Rogério! Deixa o Rogério trabalhar! Deixa o Rogério em paz!
Isso.
Eu fiz uma pergunta pro Leco, inclusive, naquele programa daquele seu amigo lá, o Benjamin Bach. Fiz
sim.
Uma pergunta no programa.
Falei
assim, seu Leco, o senhor vai deixar o Rogério trabalhar mesmo com resultados negativos? Não foi o que aconteceu, né, cara? Não foi isso, né?
Cara, mas pô, seria muito difícil realmente, né, meu? O Rogério já tem uma história inacreditável com o clube. É lógico que ele, dentro, politicamente, não é uma unanimidade, né? Então, eu acharia muito difícil realmente ele já sair ganhando e conquistar títulos importantes.
Mesmo porque não ajudavam ele muito.
Então. Não deram um time, né? Mesmo essa. Você falou os nomes aí da base que foram embora rápido,
isso,
né? Não deu nem pra construir nada direito.
A cada semana era um jogador, né?
Mas eu acho que é uma experiência. Eu sempre lembro do Muricy, né? Quando substituiu o Tele Santana também, ficou um pouco tempo no São Paulo, depois rodou, voltou pro Tricolor e é um dos maiores nomes da história do clube. Né?
Sim.
Então o Rogério Ceni acho que vai ter essa oportunidade, ele ainda tem que rodar realmente, passar por outros clubes, ganhar títulos e ter outros desafios, né? Com outra camisa, assim, né? Que não seja do Palmeiras e do Corinthians, obviamente.
Prefiro que não.
Ele já falou isso, né? Que esses dois não rola mesmo. Mas eu acho que o São Paulo... eu gosto muito do Dorival. Eu acho que ele foi mandado embora do Santos de uma maneira absurda, né, meu? Ele tava fazendo um trabalho muito bom ali. E sorte nossa, eu acho, né? Porque ele veio num momento ruim do clube. Mas eu acho que é esse momento que o técnico realmente aparece, né? O bom técnico, aquele que tá a fim de trabalhar mesmo. E o Hernanes, né, mano? O Profeta voltou de uma maneira, não só tecnicamente, mas como psicologicamente mudou o ambiente do time.
Esse jogo do Botafogo foi uma coisa espetacular,
foi uma coisa,
né,
maravilhosa. Faz muito, mas muito tempo que eu não vejo um São Paulo tão raçudo.
Aquele São Paulo e Santos lá na Vila Belmiro no começo do ano foi maravilhoso.
Mas foi um,
né,
3-1, tudo bem, mas nem se compara com o que foi no Botafogo.
Foi épico. Diga lá, Matias.
O Vinícius Rolim manda primeiro saudações tricolores e pergunta por que você não tocou na despedida do Rogério.
Por quê, mano? Porque eu fui pai esse dia, mano. Eu fui levar meu filho no David Gilmour.
Ah, entendi, saquei.
Porque, meu, sabe, são momentos muito raros, cara. Eu viajo pra caçamba e meu, de ver o David junto com o Johan, né? Foi um show, assim, fantástico. E a festa do Rogério foi maravilhosa também, né? Eu assisti depois, gravei tudo, né? Que passou ao vivo e tudo. E realmente foi uma coisa que o São Paulo... teria que ter feito, né? Pedro Rocha não teve uma despedida, o Raí. Valdir Pérez não teve uma despedida, o Raí não teve uma despedida, sabe? Grandes nomes da história do clube, né? O São Paulo, infelizmente, tem essa tradição de não dar esse devido valor, né? Eu lembro que eu fui visitar o Atlético Paranaense, quando nós tocamos em Curitiba uns anos atrás, e eles estavam preparando uma festa gigantesca pro Paulo Rink, que tem uma história linda lá com eles, né? E falei, porra, meu, por que que o São Paulo não faz isso, né, meu? Né, um jogo, uma coisa especial, mas realmente a festa do Rogério Ceni foi absurdamente maravilhosa, né? Acho que nenhum outro jogador teve uma festa tão espetacular como ele aqui no Brasil, e o próprio Zico, né, que teve no Japão, uma despedida no Japão, que aqui no Brasil ele só sonha em ter, né?
Mas eu acho que ia ser bacana se a gente fizesse a mesma coisa no final do ano, por exemplo, pro nosso zagueiro.
O Lugano, né? Mas ele mesmo já declarou que não quer. Não,
ah, ele falou isso?
Não se sente confortável. Acho que não, o nome dele não é tão importante assim. Eu discordo, mas...
Eu discordo também. Aquele Mundial lá...
O Lugano foi fundamental. Foi, né? Naquele foi. Mundial, aquele foi. Time era demais, mano.
Você assistiu aqueles jogos todos?
Claro. Aquilo lá, meu...
O problema numa despedida do Lugano é que a despedida do Rogério Ceni, não sei se vocês lembram, mas... Alguns em campo lá levaram o jogo a sério.
Sim. O Cafu tava puto.
Cafu, visivelmente puto. Pé dividido, vem pra ganhar.
Um mas jogador de futebol é isso.
Um jogo de despedida do Lugano pode ser que quebre o pau. O Lugano vai brigar com o juiz. O Lugano vai perder o jogo de despedida.
Eu participei da despedida do Sorin no Cruzeiro, no Mineirão, que foi assim uma coisa surreal.
Que jogo.
Que show. Pegaram a rola. E, meu, e é legal que, porra, tudo bem, ele é argentino, né? Trouxe um pouco dessa tradição, trouxe os argentinos pra cá, que fizeram essa festa junto com o Cruzeiro, né? Sei. Mas eu acho que os outros times e ídolos, né, de outros clubes deviam se espelhar nessa festa do Rogério e realmente fazer isso, né? Porque você vê nos Estados Unidos, eles fazem muito isso, na Europa.
É o reconhecimento, o agradecimento.
E tem o busto, não, né?
Eu duvido que o Palmeiras faça isso por ser o Liguano lá, aquele que foi mandado embora antes de ontem.
O Felipe Melo.
ontem um jogador argentino, Delgado, se despediu do Basel, da Suíça. Sim. O Roger Federer, que é torcedor do time suíço, sim, foi na despedida e deu um abraço no cara.
Não, não é isso?
Mas o reconhecimento do cara...
É isso. Acho que o Lugano tá lá na nossa galeria.
Sem dúvida. Não, pô, é isso? Com certeza.
É verdade.
Um Zete, né, mano? Pô, esses caras são Zete, muito, né, mano, cara? Muito importantes.
É verdade. A gente teve grandes goleiros, né, bicho? Pensa bem.
É uma tradição espetacular.
É verdade. Né? Nossa, lembrei de um lance agora, Andrés.
Quê?
Aquele programa Altas Horas, lembra?
Sim. Goleamos o Corinthians naquele programa.
Eu tava com 39 graus de febre, cara. Foi uma coisa absurda.
Sério, você tava...
Não lembro de quase nada. Um dia antes teve um ensaio. E eu tomei vários antigripais. Vocês aqui na Central 3 sabem como eu fico quando eu tomo antigripal.
É, né? Semana passada. A cada 15
dias.
Com meu louro.
A cada 15 dias.
É uma loucura. E eu tinha tomado os antigripais. Daí falei assim, no dia seguinte eu não vou tomar, porque eu vou esquecer a letra, eu vou derrubar tudo, eu vou denunciar que o Luciano, na verdade, torce pro Goiás e não pro São Paulo. Um monte
Luciano.
De coisa.
Zezé de Camargo.
Esse cara aí.
Zezé de Camargo, o Liminha, o Ivan
Buzic. O Liminha no baixo, fiquei apavorado.
Você,
Edgar
Scandurra,
Roger,
Ana Canhas
e o Roger.
E o Ivan. Era um belo time, mano.
Era um lindo time.
E do outro lado tinha a banda do Corinthians, mano.
Exatamente, era que era mais pro samba, era mais pro samba. Chris.
Mais rap e samba. Mas acho que o Badawi tava lá.
Badawi tava, e o Japinha também.
Eu lembro que a gente cantou a We Are The Champions do Queen no final.
E eu em febril, assim, tava com muita febre. E eu olhava o baixo do Liminha, era um... Como é que chama aquele baixo? O braço parece o Rickenbacker. O Limarcucci tem um, cara. Como é que chama? Que o cara do Ramones tem a guitarra.
Alembic.
Não, o cara do Ramones tem a guitarra. Como é que
Dan
chama?
Electro?
Não, do Ramones. Você gosta de Ramones?
Eu gosto.
Você gosta de Ramones?
Mas eu nunca fui ramoníaco.
Não, porque não tem solo?
Não, não por isso, cara. Talvez, vai. Na época eu queria tocar Iron Maiden, pô.
É verdade, eu imagino. É, eu tava no punk. Olha só, a gente tem que dar uma agenda de shows de vocês aqui. Dia 6 de agosto, vocês vão estar em Quito, no Equador. Já foram pra lá?
Já, várias vezes.
É mesmo? Como é que é o público lá, cara?
Meu, fantástico. É? Fantástico. O Equador é muito metal e é mesmo, a gente sempre teve grandes shows lá. Que muito louco. Bom.
No dia 18 de agosto, vocês voltam pro Brasil e vão tocar em Ouro Preto.
Pela primeira vez na história, acredite ou não.
Não vai derrubar os monumentos.
Não, não. Já teve catástrofe demais aquela região.
No dia seguinte, 19 de agosto, vocês vão pra Ipatinga.
Ipatinga também pela primeira vez. Ah,
o Anderson legal. Pereira, de Patos de Minas, mandou saudações aqui também.
Será que ele vai no show? Pergunta pra ele.
Tem que ir.
No show, né, velho?
Galera da região tem que ir, aproveitar, mano.
No dia 24 de setembro, Rock in Rio.
Rock in Rio. Ah, mas...
Rock in Rio, cara.
Mas é, no palco Sunset, né? Vamos tocar Machine Messiah. Mas dia 23 de setembro eu toco com o Kisser Clan, que é a banda que eu tenho com o meu filho.
É, muita gente tava perguntando aqui.
No Rock District. No Rock in Rio.
Que legal.
Kisser Clan no Rock and Rio, man.
Lembrei de outra lança.
Qual?
1994, Hollywood Rock, Sepultura tocou.
Sim.
Acho que o Max tinha tido filho,
preso,
não é isso?
Foi preso.
Não tinha nascido o filho
dele?
Sim,
sim.
Depois eu conto o resto.
Tá bom.
E muitos ouvintes estão falando também do show no Juventus com o Crisium.
É, dia 11 de novembro. É.
Não, eu vou continua, chegar lá. Continua. Olha só. Dia 30 de setembro. Onde?
30 de setembro, Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
É isso aí,
Belo Horizonte.
Belo Horizonte na Serraria lá. Legal.
Em Minas, torce pra que time?
Eu torço pro São Paulo Futebol Clube. Aliás, quando eu morava lá, eu fui várias vezes no Mineirão ver o Tricolor.
Boa. O Paulo é atleticano, né?
Paulo é atleticano.
Dia 13 de outubro.
13 de
dia
outubro.
Dia seguinte ao dia de Nossa Senhora Aparecida.
E
vocês
aniversário
vão estar em
Mogi das Cruzes. Exato.
Nossa Senhora Aparecida, Mogi das Cruzes.
Tocando Black Sabbath.
É isso. No dia 27 de outubro, no México.
El México é um festival.
México
também.
Lindo.
México.
México
o
lindo.
Me encanta México.
Não
é o Vivo Latino, é um outro festival.
Vou tocar com outras bandas e tal.
Eu acho que não é nem na cidade do México, é uma outra cidade. Hã? León, né? León. Sim.
E no dia 11 de novembro vocês voltam pra São Paulo pra tocar no Juventus.
Porra, muito
que
feliz.
Demais,
Clube
cara.
Atlético Juventus. Tradição
é
total. Muito.
Já foi lá?
Fui.
É demais, né, cara?
Eu fui ver Paralamas lá, cara. Fui ver alguns outros shows também. Porra.
Eu joguei futebol no Juventus.
Sério?
É, eu entrei 3 segundos no campo.
Aliás, todo mundo que é da região fala que, pô, já fui profissa, já joguei no Juventus. Essa é a favorita, né? Ou você jogava futebol, jogava no Juventus, mano.
A gente vai divulgar aqui então as mídias sociais, né? As redes sociais do Sepultura. Nós temos o Twitter, que é Sepultura. Não, o Twitter. É Sepultura...
Acho que é Sepultura mesmo. É Sepultura.
Se Sepultura aparece.
É Sepultura.
Andréas Kisser.
Sepultura com BR. É,
esse
o
é o Twitter?
É.
Tá. O do Andréas é Andréas Kisser.
Andréas Kisser, né? Sim.
Tudo junto.
Facebook ambos.
Também, Instagram.
Instagram.
Yeah.
Instagram.
I love Instagram. Yeah.
Instagram.
Instagram.
Ok, então é isso. A gente vai ter que terminar esse programa...
Pô, foi muito legal, cara.
Obrigado por você ter vindo, mano. A gente tá tentando.
Eu que agradeço.
Te trazer
aqui
há um tempão, né, velho? Mas você não para, mano.
É, a gente tem que trocar assessoria de imprensa, mano.
Não,
tá muito...
Adriana é demais.
Ô, Adriana, você tá
ela
aí.
Ela é uma parceira nossa, traz vários artistas bacanas. Ela prometeu que vai trazer o pessoal do metrô aqui, cara.
Olha, mano.
Já pensou?
Você sabe com quem que eu comprei o meu primeiro pedal de distorção? Com o tecladista do metrô,
é
velho.
É mesmo, cara. Tem
ele
uma história tinha, com o metrô.
Ele tinha umas muambas. Pode perguntar pra ele.
Ah, é o. O Ian, exatamente.
Comprei meu laranjinha da Boss.
O Alec tinha uma loja de instrumentos, não tinha?
É, então, eles tinham muito equipamento, pode cara. Assim. Aí eu comprei meu primeiro pedadinho lá.
Fala no microfone.
Vai, quis fala, aparecer, Ian, tá vendo? Fala, é só falar, mano.
Assessora. Diga aí.
Ele trabalha na Abro Music, né? Ele é representante.
Ah, ele é representante.
Tem história, tem história.
Então é ali que a gente consegue um desconto.
Lá pra todo
exato.
Mundo.
Nossa, bom saber. Muito
equipos.
Bem. Andrés, obrigado por ter vindo, meu
eu
velho.
Que agradeço,
salve o Tricolor
cara.
Paulista.
Salve Tricolor Paulista.
E vida longa ao rock and roll, cara.
Vida
manda um abraço pros caras, pro Paulo, pro Délio, pra
obrigado,
todo mundo lá,
obrigado.
Velho. E
valeu.
A gente vai se ver nos festivais, né?
E te convido aqui pra ir lá no meu programa também.
Ah, demais. Vamos falar
de... De tudo.
De música.
Exato.
É isso.
Valeu.
Ok. Eu queria que você terminasse com uma música, pode ser?
Meu, vou terminar com a Orchid do Tony Iommi.
Perfeito. Obrigado. demais, sensacional. E assim, agora a grande surpresa é que a gente tem um disco de Sepultura aqui para os nossos ouvintes. Vão entrar no nosso pacote?
Como assim?
Do Apoia-se.
Do Apoia-se?
No pacote. Bom, do Apoia-se,
é,
claro.
Como é que é o lance do Apoia-se mesmo?
apoia.se/central3. Esse é o endereço. apoia.se/central3. Lá você encontra um vídeo e um texto explicando por que a Central 3 está na busca de financiamento coletivo. A nossa produção, afinal de contas, é independente e gratuita.
Então, faz parte do pacote do colaborador aqui.
Exatamente.
Disco novo do Sepultura.
Entre os colaboradores, este singelo CD será sorteado.
Sensacional. Obrigado, Andrés. Obrigado. Valeu. A todos presentes no estúdio. Até semana que vem.